fala comigo hoje, através da tua palavra. Eu te agradeço por esta igreja tão viva, que o Senhor me use para servir e abençoar a todos que o Senhor tem colocado neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar início, então, à ministração da palavra de Deus. E hoje eu quero concluir a série que nós temos feito já há 4 domingos, esse é o 4º domingo, onde nós temos falado a respeito de sair do conhecimento e entrar na prática daquilo que conhecemos. Nós já vimos a importância do conhecimento, da sabedoria, ela é muito importante, é importante sabermos, é importante termos o conhecimento das coisas, mas não basta apenas o conhecimento. O conhecimento nos deixa bonito, nos deixa frondoso, como uma árvore frondosa. Mas Jesus quer mais do que uma árvore frondosa. Jesus quer frutos. Quando ele encontrou uma figueira que não dava frutos, ela era uma árvore frondosa, bonita, com folhas e flores, mas não tinha fruto. Ele então amaldiçoou para que ela nunca mais viesse dar fruto. E isso ele estava profeticamente retratando a condição da igreja da época, a qual se pregava, se ensinava, mas não praticava aquilo que pregava e que ensinava. Nós mostramos aqui que o próprio Jesus aconselhou a multidão e os seus discípulos a ouvir aquilo que os mestres da lei estavam a ensinar, ouvir e executar. Não ser como eles, que não praticavam aquilo que ensinavam. Jesus mesmo esteve exortando a multidão e os discípulos a ser pessoas que conhecem a palavra, que conhecem as leis de Deus, mas que também praticam aquilo que conhecem. Então, nós temos ministrado esta série, que é do conhecimento à prática da palavra. E na semana passada, principalmente, nós vimos aqui algo interessante, maravilhoso. Nós vimos que quando nós praticamos a palavra, ou seja, quando nós temos experiência num assunto, em algum assunto da palavra, é gerado algo em nós. Este algo que é gerado, eu falei que eram duas coisas, e só citei uma semana passada, hoje eu vou falar da outra. A primeira coisa que é gerada em nós chama-se esperança. Eu quero só ler esse texto de novo, Romanos capítulo 5. Nós vamos ler aqui o versículo 3, 4 e 5. Romanos 5, versículos 3 a 5. Que foi o texto que eu concluí na semana passada, para nós estarmos orando, para nós depois orarmos sobre esse assunto, e foi algo tremendo que Deus fez na semana passada aqui. Mas nós vimos isto aqui. Diz assim, hoje pode ser que demore um pouquinho mais, porque temos a Miriam, está ali praticando, né? Colocar aqui os versículos, e graças a Deus temos mais gente para apoiar aí o RP, né? Amém? Diz assim, olha, não somente isto, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança, a experiência. Então, para aqui um pouquinho. O que nós falamos semana passada? Que quando a tribulação chega, nós somos obrigados, através do conhecimento que temos da palavra, confiar em Deus, somos obrigados, ou você confia em Deus, ou você vai se afundar, e aí então eu tenho que perseverar no quê? Na palavra, naquilo que já tem o conhecimento, e essa perseverança vai produzir na minha vida uma experiência, ou seja, eu estou em prática daquilo que eu conheço. Deus mandou eu confiar, Deus mandou eu esperar, Deus mandou eu orar, Deus disse que eu tenho que jejuar, Deus disse que eu tenho que ter comunhão, Deus disse que eu tenho que procurar pessoas para buscar conselho. Então, todas estas situações que eu sei, no momento de uma tribulação, eu começo a colocar em prática com o intuito de perseverar. E através dessa perseverança eu vou ter uma experiência. Deus vai agir, Deus vai ministrar, Deus vai trabalhar, Talvez ele não faça já, mas ele pode fazer já. O tempo é dele, ele é que sabe o quanto que você precisa perseverar. O importante é que você vai perseverar e através desta perseverança você vai ter uma experiência, porque você está em prática, não apenas em conhecimento, mas você está em prática da palavra. E essa experiência, ela produz o quê? Esperança. Fala comigo bem forte, esperança. A experiência produz, primeira coisa, a prática da palavra, a prática do conhecimento, a prática do ensino, ele gera esperança. Mas não é a esperança deste mundo. Aquela ao qual o mundo diz, a esperança é a última que morre. Já ouviu esse ditado? Ela é a última que morre, mas morre. Tá a perceber? A esperança que nós temos em Deus não morre. Olha o que diz o versículo 5. A esperança, versículo 5, diz, a esperança não desaponta, não frustra. A esperança, como diz aqui, ela vai além das nossas expectativas. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então essa esperança é uma esperança que está firmada em Deus pelo seu Espírito Santo. Por isso, assim, Deus é fiel. Ele não vai falhar. Ele não vai dizer no meio do caminho, me enganei. Desculpa, filho. Mas eu estava errado. Não. Deus não muda. Deus não se engana. Deus não mente. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Então, a experiência, a prática, a minha prática na palavra vai gerar este tipo de experiência, de esperança. Uma esperança que não desaponta. Amém? Nós falamos sobre isso na semana passada. E estivemos até a orar no sentido de curar os desapontamentos que já tivemos na nossa vida. Porque acreditamos em pessoas, em instituições, acreditamos, né, em várias situações e isso, essa esperança que nós tínhamos, se frustrou, desapontou em nós. A partir dali não queríamos mais confiar em ninguém, não queríamos mais esperar por nada. Agora vou eu. Mas irmãos, a palavra de Deus, ela nos exorta, ela nos ensina. Quando eu falo exorta, não é no sentido de chamar a atenção, é de ensinar, de guiar, de apontar um caminho. A exortação, ela te mostra o seguinte, se você perseverar, você vai ter experiência. E essa experiência vai gerar uma esperança ao qual você nunca nem jamais desapontará. Por quê? Porque o amor de Deus está derramado no teu coração. É pelo Espírito Santo que você vai ter uma convicção. Eu sei que Deus está comigo e Ele não me abandonou. Amém! Só que a experiência ou a prática da palavra não gera só isso. Ela gera ainda mais. Hoje nós vamos ver que quando nós saímos do conhecimento e vamos para a prática, mesmo em tempos difíceis, veja bem, o texto começa falando de tribulação, não é? Ninguém gosta de tribulação, mas todos passam por ela. É verdade ou não é? Ninguém gosta de tribulação aqui, é ou não é? Quem gosta? Aleluia, ninguém gosta, graças a Deus. Mas ela é importante. Ela é importante porque ela vai produzir algo. Deixa eu aqui até dar uma dica com base nesse versículo. Outro dia, né, e muitas vezes a gente vê as pessoas falando, oh Deus, me dá paciência. Já viu gente falando assim, pedindo a Deus? O texto é bem claro em dizer que a paciência vem com a tribulação. Quando você pede paciência, Deus vai liberar umas tribulaçõezinhas para você ter paciência. Por isso, não peça paciência, peça o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é completo. Ali tem tudo, inclusive paciência, amém? Para você superar tudo, tudo aquilo que você tem que superar no momento da tribulação, no momento da dificuldade, no momento dos transtornos, das lutas, tá bom? Agora, o que mais que a experiência produz em nós? Vamos lá ver. Tiago capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 2. Põe aí até o 8, não sei se vou ler tudo. Mas põe aí Tiago 1, a partir do versículo 2. E aqui eu quero te mostrar o outro ponto que a prática da palavra gera em nós. Diz assim, o apóstolo Tiago diz, meus irmãos, tende por motivo de grande gozo, grande alegria, o passar de por várias provações. Olha que lindo esse texto, né? Fala aí para a pessoa que está do seu lado. Ministra isso sobre ela. Fala para ela assim, ó. Meu irmão, tende por motivo de grande alegria o passar por várias provações. Não é só uma. Várias provações. Que bênção. O que ele fala para você? Se alegrar nisso. Por isso que o mundo fala, irmãos, que os crentes são loucos. Por causa de versículos como esse. Porque no meio da provação, sabe como é que a gente está? Rindo à toa. Porque a nossa esperança está em Deus. A nossa esperança está no conhecimento que temos da palavra. Por isso nós não vamos abaixo. A gente não quer pôr corda no pescoço nem dar tiro na cabeça. Sabe o que a gente quer fazer? Dobrar o joelho. Buscar em Deus respostas. Conforto e consolo para o nosso coração. É isso que nós queremos. Então usamos as armas espirituais para passar no meio dessas guerras, chamadas tribulações e provas, que vêm pelo mundo, pela carne, pelo diabo, pela família, pelos amigos, trabalho, finanças, vem de vários lados. Nós vamos passando por elas de que forma? Esperando sempre, com a nossa esperança colocada no Senhor, porque a esperança que é produzida pela prática que eu tenho na palavra, ela gera em mim o quê? Uma esperança que não desaponta. Amém ou não amém? Então ele dá aqui uma exortação para nós, ele diz, olha, tende por alegria passar por várias provações. Continuando, versículo 3. Sabendo que a aprovação da vossa fé produz a perseverança. Deixa eu fazer aqui uma pergunta. Quem aqui tem fé? Levanta a sua mão aí, só quem tem fé. Todo mundo tem fé. É ou não é? O que é poderoso aqui é isso, irmãos. É que todos nós temos fé, até mesmo porque a palavra de Deus nos ensina que todos nós recebemos a medida da fé. Veja bem, não é uma medida, é a medida. Sabe o que significa isto? Que é igual a todos. O tamanho da sua fé é o mesmo tamanho da minha fé, é o mesmo tamanho da fé daqueles grandes pregadores que a gente vê aí, internacionais, cheios de seguranças. Tá vendo que você não pode chegar perto dele, porque é muita unção. Hã? Todos estes receberam a mesma medida da fé. A pessoa que se converteu hoje, se você hoje entregar a sua vida para Jesus, ao Senhorio de Jesus, sabe o que vai acontecer? Você vai receber a mesma medida de fé que aquele crente que já está na igreja há 89 anos, recebeu a mesma medida. Qual é a diferença, muitas vezes, entre nós no assunto de fé? Está aqui neste texto. É que a fé de alguns já foi aprovada. Está lá. Mas não usou. Está ali, mas o máximo que ele usou a fé dele foi para pedir o almoço no restaurante. Eu vou orar para que o garçom me traga um bacalhau com natas. Por favor, um bacalhau com natas. Tem que ter fé para isso, tem ou não tem? Porque pode ser que o garçom vá e esqueça do seu pedido. E você vai duvidar se ele demorar muito para trazer. Será que ele ouviu o meu pedido? Hã? É necessário ter fé. É um tipo de fé. É uma fé até natural que nós chamamos. Mas quando falamos de fé espiritual, o que é interessante é que o apóstolo Tiago afirma para nós que a provação ou tribulação, poderia usar essa expressão, ela vai gerar a aprovação. Ou seja, passou de ano, está aprovado, ganhou um ok, está certo na sua fé. Olha que interessante. E Deus nos instrui que nós, como justos e santos dele, devemos viver pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, irmãos, que Deus mesmo vai permitir, escuta, não estou dizendo que ele vai gerar, estou a dizer, ele vai permitir que você seja provado. Que você passe por determinadas situações, para que a fé que ele injetou dentro de você pelo seu Espírito Santo seja aprovada. Amém ou não amém? Então diz aqui, sabendo que a aprovação da vossa fé produz a perseverança. Que coisa tremenda. Quando nós estamos aprovando a nossa fé, o que nós estamos fazendo? Nós estamos exercitando. Fala comigo. Estou saindo do conhecimento e caminhando em direção à prática. A minha fé só é aprovada quando eu pratico a palavra. Então vamos pegar exemplos básicos, exemplos simples, né, do cotidiano. A pessoa, ela está passando por dificuldades financeiras terríveis. É ou não é? Chega na igreja e fala, preciso de uma mudança. Me ouvir falar de um Jesus que muda a nossa história. A gente levanta a mãozinha lá e parece que as contas são todas pagas. Quem te pregou assim, pregou errado. Mas tem gente que prega assim. E a pessoa vem com problemas financeiros para a igreja. E ela entra na igreja falando, pastor, eu preciso de oração. Por quê? Porque eu tenho muitos problemas, a minha vida financeira está um caos, está uma bagunça, eu já não sei mais o que é que eu faço, pastor. Aí o pastor fala, olha, é tanta coisa, vamos fazer o seguinte, vamos marcar um atendimento. Aqui funciona assim. A gente não só ora, passa água benta e manda embora, não. A gente fala, vamos entender o seu caso. Vamos entender a sua história, então vamos marcar um atendimento. Vai lá e você despeja tudo. A gente vai orar aqui agora, para você aguentar mais um pouquinho, mas vamos falar. E aí a pessoa chega lá no atendimento e começa a despejar. Ah, estou com problema por causa disso, porque o meu cachorro gasta demais, ele come quase 10 quilos de comida. A pessoa nunca é culpada, irmãos. Nunca é culpada. O culpado é o cachorro, é o vizinho, é o cônjuge, é o filho, é todo mundo, menos ela. Tá certo? Então o que acontece? Ela vai e começa a argumentar os problemas. O que o pastor vai fazer? O que o presbítero vai fazer? O que a pessoa que está ali no atendimento vai fazer? Vai pegar talão de cheque, passar um cheque, falar, toma aí, paga suas contas. É isso? Aconteceu com alguém aqui assim? Em alguma igreja que você foi, né, desde lá da sua infância até hoje, alguém fez isso? Porque se fizer, me diz que eu vou lá. A gente pode até dar uma ajuda. Trazer alguma provisão através do projeto Repartir, como já ajudamos muitas pessoas em várias situações. Pagando contas, pagando uma conta, outra. Mas é uma ajuda pequena que não vai resolver o problema. Porque o que vai resolver o problema mesmo, sabe o que é? É o que vem logo a seguir. Sabe o que é? O aconselhamento baseado na palavra. Sabe o que o pastor, o presbítero, a pessoa que vai te atender, sabe o que ela vai fazer? Ela vai te trazer conhecimento da palavra. Ela vai te mostrar a verdade bíblica em relação à administração financeira, como é que você pode gerir as suas finanças, o que você precisa fazer na sua vida para você começar a dar certo. No meio disso tudo, o que é que vai ser ensinado para você? Você precisa entregar a sua vida para Jesus. Você precisa seguir Jesus como Senhor da tua vida. Que você precisa conhecer algumas leis do mundo espiritual, quebrar maldições, curar, ser curado interiormente, se libertar dos vínculos que pode estar amarrando sua vida. Você vai aprender várias coisas e vai aprender também algo poderoso. Dízimo, promessa de fé, oferta, primícia. E aí o que acontece? Irmão, você vai receber tanta informação que é o quê? Conhecimento. Fala comigo, conhecimento. Você vai receber sabedoria. Tem gente que vem nas ministrações, a gente conversa, hoje eu tenho ministrado muito menos, graças a Deus, porque temos uma equipe maravilhosa de ministração, irmãos. E tem dado conta do recado, tem feito um trabalho excelente. E, às vezes, a gente compartilha as reações, porque, irmãos, é normal isso. Aconteceu comigo, aconteceu com a minha família. Apesar de estarmos muito tempo na igreja, de repente a gente vem para uma salinha e ali a gente começa a receber revelação. Mas como que eu estou 20 anos na igreja e nunca me falaram sobre isso? Aconteceu com a minha família, irmãos. Meus pais, quando passaram por libertação, eles já tinham pelo menos aí uns 15 anos de igreja. E para eles foi uma luz que aconteceu. Uau, o que é isto? Começaram a ser libertos, transformados, restaurados. E a pessoa ela fica tão empolgada, porque aquele conhecimento vai se transformando em revelação. Aquele conhecimento vai se transformando em sabedoria. E aí ela vai se enchendo de conhecimento e vai se transformando numa árvore frondosa. Ô, glória! Mas o problema para aí. Porque ela recebe o conhecimento, ela vê a importância de entregar a vida para Jesus, de seguir a Cristo, de fazer parte de uma igreja, né, de cumprir os princípios da palavra, só que agora ela precisa de algo. Exercitar a sua fé naquilo que ela conheceu. E é aqui que muito crente trava. Fala para a pessoa que está do seu lado. Como é que você está, irmão? Travado? No meio dessa provação, eu dei um exemplo financeiro porque é o mais fácil. No meio dessa provação de problemas financeiros, a pessoa vai receber Jesus como Senhor da sua vida, a medida da fé, ela vai receber o conhecimento e a sabedoria, só que agora ela vai ser aprovada ou não, na sua fé. E aqui é uma luta interna, ninguém pode fazer isso por você. Ninguém pode dar os passos que você tem que dar. Olha que coisa tremenda. É tremendo porque Deus é tão bom, tão justo, tão verdadeiro, que a pessoa pode tomar uma decisão ali assim, ó. Ah, legal, recebi esse conhecimento e tal. Mas pastor, não acredito nessas coisas não e pá. Eu vim aqui falar pro pastor que eu tô com problema financeiro. E o pastor ainda vem me falar que eu tenho que entregar dízimo. Fala para a pessoa que está do seu lado. É louco mesmo? É por isso que lá fora, chamam os cristãos de poucos. É por isso. Agora, o que lá fora, e às vezes até aqui dentro, não sabe, é que quando essa pessoa aplica a fé dela, no meio dessa provação, e aplica o princípio na vida financeira dela, de entregar o seu dízimo, de fazer a sua oferta, sabe o que acontece? Já não é mais ela agindo, é Deus agindo. Aí Deus começa a fazer os milagres, as transformações, vai mudando a condição, vai abrindo porta, irmãos. Olha, deixa eu te contar aqui um segredo. Nós começamos a ministrar aqui vários casos no passado, era muito interessante. Porque ela começava a ser ministrada, a primeira coisa que acontecia, Deus abriu uma porta de trabalho, de emprego, e a pessoa falava, uau, Deus é bom! E aí sabe o que ela fazia? Desaparecia. A gente começou a orar, falou, Deus, só arruma trabalho no final da ministração. Porque a pessoa deixava de vir à igreja, deixava de vir às ministrações, ela, o que acontece? Ela recebia o primeiro milagre, e já falava, tá bom, tô satisfeito. Aí perdi o emprego, perdi o trabalho, perdi, chorava de novo. Meu Deus, começa tudo de novo. E tem gente que está vivendo assim até hoje. De altos e baixos. Por quê? Porque ele ainda não conseguiu, no meio das provações da vida, ser aprovado na sua fé. Quando ele é experimentado na sua fé, quando ele, ao receber o conhecimento, em qualquer área que seja, e ele praticar, ele exercer a fé dele, veja bem, exercício, prática, irmãos, no conhecimento, eu conheci, agora vou fazer. Quando ele faz isto, além da fé dele estar aprovada, esta fé vai produzir algo que se chama perseverança. A segunda coisa que a prática, o exercício do conhecimento me leva ou me traz é perseverança. O que é perseverar? Perseverar significa a característica ou particularidade de quem persevera. Firmeza, constância, persistência. Sabe o que uma fé aprovada produz? Sabe o que o exercício da fé no conhecimento que recebemos produz? Firmeza. Constância produz em nós persistência. E o que é tremendo, irmãos, é que eu vou te dizer aqui o que eu já vi. Que tem pessoas que não recebem milagres instantâneos, muitas recebem, Mas nem todos recebem aqueles milagres instantâneos que muda a condição dela da água para o vinho. Não acontece assim. Deus parece que vai trabalhando assim aos bocadinhos. Ela recebe um milagrezinho e ela dá um passo. E aí vem mais um passo. E vem mais um passo. Mas é assim, irmãos, pequenininho. Se ela, ao receber aquele milagre, por menor que seja, se ela receber aquele milagre com alegria e falar, olha, eu apliquei o princípio, exercitei a minha fé. Logo, ela teve uma experiência, a experiência produz, falamos na semana passada, em primeiro lugar, esperança. Esperança que não se frustra, esperança que não desaponta. Se ela, então, entender, é só o começo do que Deus está a fazer, o que ela faz a seguir? Persevera. Mantém-se firme. Peraí, foi só um milagrezinho. Mas não tem importância. Porque eu sei que é só o princípio. É só o começo das coisas. E aí passa mais um mês, uma semana, sei lá. E Deus faz mais uma coisa. E ó, tumba. Mais um. Uau! O que está acontecendo? Deus está agindo. A palavra está funcionando. A esperança aumenta. E a perseverança me mantém firme, consistente, persistente. Olha só o que é a experiência da prática da minha fé no conhecimento da palavra vai produzindo em mim. Me torna numa pessoa firme. Irmãos, a pior coisa que existe, sabe o que é? Vou te dizer como pastor. É crente montanha-russa. Porque ele demora para subir. Tac, 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 tac. Já andou de montanha-russa? Aí quando tá chegando lá em cima, a gente fala, é agora que ele vai decolar. Não, ele desce. Mas é tão rápido a queda dele. E quando ele desce, ele faz curva. E a gente só ouve o que na montanha-russa? Gritaria, murmuração, desespero. Dá um cutucão em alguém e fala assim, você não é um crente de montanha-russa não, né? A gente tem, tem uma variedade de crente montanha-russa, irmãos. Tem uma variedade. Tem esse que ele tac, 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 demora para subir, mas desce rapidinho, e é só gritaria e tormento, mas tem um pior. Tem. Que é aquele que vai subindo, tac, 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 e no meio da subida para. Eu não sei se já aconteceu com você de parar no meio da montanha-russa. Eu, irmãos, já aconteceu comigo, eu entro em crise. Ah, meu Deus, esse negócio vai cair daqui. É terrível. É terrível. Eu me lembro, olha, nós estávamos lá no Brasil, eu e a Isabela, tirando as nossas amadas férias, não é, Isabela? Estávamos na fila de um brinquedo violento, e quando chegou a nossa vez de entrar, o brinquedo parou. Chamaram técnicos, mecânicos. A Isabela olhou para mim e falou, pastor, vou não. Mas vamos lá, Isabela. Só porque o cara ali está apertando o parafuso que soltou? Irmão, sei que, olha, saímos, voltei de novo. Mais tarde, parou de novo. Eu falei, Jesus, acho que não é para ir, né? Mas fui ainda assim. Levei a Giovana junto. Não morremos, estamos aqui hoje, né? Aleluia. Mas que a hora que estava lá em cima, eu comecei a lembrar, se o parafuso for da minha cadeira, eu tô tramado. Por acaso foi o mesmo parque daquela menina que caiu. Não sei de quantos... Coincidência, né? Não sei se vocês viram aí no jornal de uma menina que caiu de um brinquedo, né? O Hopi Hari, foi o mesmo parque, né? Duas semanas depois, houve um assalto tremendo lá, graças a Deus não foi no dia que eu estive. Roubaram todo mundo que estava dentro do parque. Olha que lindo, né? Deus, fala sério, né? Deus cuida da gente, né? Deus cuida da gente. A gente dá mole, mas Deus cuida da gente, irmãos. Né? Olha que tremendo, irmãos. Mas a pior calafrio que dá é quando no meio da subida, ou quando o brinquedo tem que fazer... Ele para, é ou não é? E o crente montanha-russa que para no meio do caminho é pior do que aquele que, ó... entendendo aqui?
Perguntei para a pessoa que está assistindo, você está entendendo esse pastor hoje?
Porque você não sabe se ele vai cair, se ele vai avançar, se ele vai ficar ali. Pior não é isso. Tem uma fila enorme atrás dele querendo crescer, andar no brinquedo. Rapaz, não vai andar isso. E ele está lá empacando. O que, que Jesus falou, irmãos? Nós lemos esse texto na semana passada, falando dos fariseus. Que tipo de pessoas eles eram? Tinham o conhecimento. Olha lá, eles tinham o conhecimento, mas não entravam. E também não deixava os outros entrar. Eles ficavam empacando no meio do caminho. Ficava ali, ó, no meio do caminho. Nem entra, nem deixa ninguém entrar. Misericórdia! Você precisa ser aprovado na sua fé. Você precisa ser experimentado no conhecimento que Deus tem te dado. Você precisa, irmãos, colocar em prática tudo aquilo que a palavra tem gerado no seu coração. Porque esta prática e a aprovação da tua fé vai produzir uma perseverança em você, que as pessoas vão falar, esse cara é ponta firme, essa mulher, ninguém consegue dobrar ela, sabe por quê? Porque ela é constante no Senhor, a palavra é lei na vida dela, pode vir quem for, pode vir o governo, pode vir, né, as religiões todas, pode vir a família, pode vir a parentela, pode vir quem for, não vai tirar ela da presença do Senhor. Não vai tirar essa pessoa da vontade de Deus, porque o que ela tem é firmeza, constância, persistência. Ela está vendo dia após dia, passo após passo, Deus está a abençoar e a transformar a sua condição, a condição da sua família, a sua condição financeira. Por isso ele não desiste, ele persevera. Não importa os momentos, as circunstâncias, as lutas, não importa se o primeiro passo que você deu... Ih, olha, dei o passo, não funcionou. Ele não está aqui fazendo experiência. Ele crê na lei de Deus. Ele crê nos princípios bíblicos. E ele então é aprovado através da sua fé, que vai gerando cada vez mais, além de uma esperança que não desaponta, uma perseverança. Tal que ninguém tira ela da vontade de Deus. E o que, que a Bíblia fala sobre a vontade de Deus? A Bíblia afirma que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas eu quero continuar lendo aqui esse versículo para você. Veja lá, versículo 4. E a perseverança, uau! E a perseverança tenha a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Deixa eu ler esse versículo aqui para você. Tenta pôr aí os dois versículos, o 3 e o 4. Eu vou ler na minha tradução e você vai ver que maravilhoso. Diz assim, olha. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa. Fala comigo. A perseverança deve ter ação completa. Cânticos? Conseguiu? Tá, depois você ensina ela como é que põe lá os dois juntos, tá bom? Então veja bem, põe lá o versículo 4 então. E a perseverança, ela deve ter uma ação completa. Não sei quantas traduções dizem assim, apesar daqui dizer. E a perseverança tenha a sua obra perfeita. Presta atenção. A fé precisa ser aprovada. E a perseverança? Ela tem que ter a sua obra completa. Qual que é o problema de muito crente, irmãos? No meio do caminho, no meio da perseverança, enquanto Deus está abençoando, o que, que ele faz? Desiste. Ah, não. Eu vou para outro lado. Eu vou procurar outra coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Não é a mudança de lugar que vai resolver o teu problema. Você conhece esses crentes, os chamados borboletas? Hoje eu estou revelando muito crente hoje. Você conhece? Ele está aqui, mas qualquer agitação diferente, ele já voa, vai para o outro lado. E ele vai borboletando por aí. Vai pousando em tudo quanto é igreja, porque ele tem uma necessidade interior de mudança. Lá dentro, o Espírito Santo geme juntamente com o Espírito dele, dizendo,
Você precisa mudar. Você precisa se converter. Você precisa de transformação. Só que como ele não quer trabalhar no seu interior e fazer com que a perseverança tenha uma ação completa na vida dele, o que ele prefere fazer? Mudar de lugar, mudar de igreja, mudar de religião, para ver se as coisas dão uma melhorada. Só que assim, os teus problemas, as provações e as tribulações vão continuar te perseguindo enquanto você não entender que a tua fé precisa ser aprovada para produzir uma perseverança que deve ter ação completa em você. Enquanto Deus não terminar o que tem que terminar contigo, pode ter certeza, tem coisa que vai te perseguir até o resto da sua vida. E eu não sei quanto tempo vai demorar para você viver aí. Você está percebendo? A perseverança, ela precisa ter uma ação completa em nós, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Olha o que diz aqui, ó, versículo 4. A perseverança tem a sua obra perfeita para que sejais perfeitos e completos. A minha tradução diz, maduros e íntegros. Você já viu problema na igreja, irmãos? Em alguma igreja? Gente falhando, gente com problemas de caráter, de integridade, gente com problemas de maturidade. São eternos bebês, eternas crianças. Estão na igreja já há 89 anos. Eu gosto desse crente que tem 89 anos de crente. Eu gosto dele. É? Ele já está na igreja há 89 anos. Irmãos, ele já ouviu tudo quanto era mensagem. 3 vezes. Porque o pastor voltou a pregar de novo as mesmas coisas. 89 anos de igreja, né? Fala sério. É? Já mudou as gerações. E ele tem conhecimento. Ele tem sabedoria. Só que porque ele não quer praticar a palavra, a sua fé não é aprovada. E ela então não produz esta perseverança. E esta perseverança não tem uma ação completa. Então ele, irmãos, ele vira uma criancinha. Ele está na igreja e olha, uau, 89 anos de igreja. Esse aí deve ser, ó, bam, bam, bam. Deve ser, quero chegar junto. Aí você chega junto. Tem biberon? As conversas são infantis. Os problemas que ele apresenta, você fala, meu, eu nem na igreja estava e não tenho a atitude que ele tem. Não faço o que ele faz. E nem precisei entrar na igreja. Mas ele vira um crente bebezão, chorão, que quer atenção. Como é que é criança, irmãos? A criança, ela, de alguma forma, ela quer chamar a sua atenção para você dar miminhos para ela. Não é assim? E ela faz birra, ela chora, ela grita, ela joga coisa para ver se você olha para ela. E ainda tem gente que fala, que gracinha! Os outros estão tudo à volta olhando, falando, que horror! Ela está lá, que gracinha! Misericórdia! Criança é assim, faz de tudo para chamar atenção. É birra, desaparece, né? Finge doença. Estou falando sério. Faz de tudo para chamar atenção. Porque ele precisa de mimos, ele precisa se sentir amado, ele é carente. Você sabe qual é a diferença de um cristão, né? De um crente e de um carente, não é? Sabe ou não? É o A que está ali, ó, carente, crente. Só tem um A de diferença, não é? O crente não tem aquele A por quê? Porque o amor de Deus já está no coração dele. Agora o carente, ele necessita de ser amado. O crente não, ele sabe que ele vai amar. Você está percebendo a diferença? Mas aí, aquele que não é maduro, ele está lá fazendo de tudo para chamar atenção. Para ver, ai, vamos ver se o pastor hoje ora por mim. Aqui existe uma perseverança que torna você numa pessoa completa e perfeita, madura e íntegra. É aqui, é uma perseverança que teve uma ação completa. Não é algo que começou e parou no meio do caminho. Não é algo que você até começou a testar e disse, ah, não, já não aguento, vou embora. Irmão, você desistiu, perdeu maturidade.
perdeu maturidade. Detalhe ainda. Às vezes, quando a pessoa desiste, ela não tem coragem de enfrentar a sua desistência. Ela nem chega, por exemplo, para um presbítero que estava cuidando dela, fala assim, olha, eu vou desistir. Eu vou desistir porque eu não estou conseguindo e não aguento. Vou desistir, né? Parei. Ela nem tem coragem de fazer isso, porque criança não tem coragem de assumir os seus problemas. Está percebendo? Então, o que ela faz? Ela nem comunica. Ela simplesmente desaparece. Aí você liga, não atende telefone. Você pensa, morreu. Eu penso, não, morreu. Se não atende telefone é porque morreu. Porque sempre atendeu o telefone. Agora, se não está atendendo, o que aconteceu? Morreu. Pastor, ele só perdeu o chip, pastor. Mas por que não liga de volta? Está sem saldo. Meu Deus, compra um cartãozinho telefônico. Está vendo? É. Faz uma chamadinha, fala, pastor, liga para mim que eu estou sem saldo. Mas, não, você acha que eu vou falar uma coisa dessa? Criança, infantil, orgulhosa. Não dá ali o braço a torcer. Está passando por problema e não quer falar para ninguém. Infantil. Não tem maturidade. Por isso ele não consegue, irmãos, com que essa perseverança tenha uma ação completa na vida dela. Pode ter certeza, se você perseverar até o fim, você vai se transformar numa pessoa madura, íntegra, perfeita. E olha que eu gosto dessa última frase que diz, não faltando em coisa alguma. Ui, é muito forte. Não há falta. Não há falha. Né? Na minha tradução ainda diz assim, ó, sem lhes faltar coisa alguma. Ou seja, quando a gente vai buscar no original, dá para entender que eu não falto com minhas obrigações, compromissos, responsabilidades e, mas também posso entender que Deus não falha comigo e não me deixa faltar nada. Uau! A perseverança, quando ela tem uma ação completa, Deus é fiel. Deus cumpre todas as suas palavras, as suas promessas e responde abençoando você, porque Deus é Pai e te ama e não quer ver você mal. E quando nós falamos que Ele não quer ver você mal, não significa que Ele vai te dar tudo já. Mas uma coisa é certa, no momento certo, Ele não vai deixar você ter falta de nada. É tão tremendo, irmãos, que nós, quando nós entendemos isso e estamos dispostos a sair do conhecimento, a entrar na prática da palavra, o resultado é que eu começo a gerar em mim uma esperança tal que não vai se frustrar porque Ele é fiel e a minha perseverança vai me mudar numa nova pessoa realmente em que o mundo precisa. O mundo precisa de pessoas íntegras. O mundo precisa de pessoas maduras. O mundo precisa de pessoas que sejam verdadeiramente perfeitas. E aqui está escrito, olha, você acha que está ali por acaso essa palavra? Que vai transformar você numa pessoa perfeita? Quem aqui é perfeito? É interessante isso. Que a visão do mundo é, ninguém é perfeito. Mas a visão bíblica mostra, sabe o quê? Mostra que Cristo nos aperfeiçoou. Ele nos transformou em homens e mulheres perfeitos. Simplesmente porque não deixamos a perseverança ter uma ação completa em nós, nós andamos de forma imperfeita. Como crianças mimadas e sem integridade, sem responsabilidade. Mas quando nós aceitamos a obra de Jesus na nossa vida, a obra dele é completa. E nós perseveramos, e esta perseverança ela produz maturidade, integridade e perfeição. As pessoas vão querer te dar os cargos de confiança na empresa. As pessoas vão querer, sabe aonde? Você do lado delas. Irmãos, eu te falo, o dono da tua empresa vai preferir você entre milhares. Porque você é maduro e íntegro. Detalhe, ele só falta falar, perfeito. Mas ele não vai dizer isso, porque ele sabe o ditado do mundo, ninguém é perfeito. Mas você sabe que Jesus te aperfeiçoou para que você ande de forma perfeita. Pastor, o que você está falando? Último texto, eu vou encerrar. Hebreus capítulo 10, capítulo 5. Porque eu quero encerrar essa série hoje. Hebreus 5. Põe do versículo 12 a 14. E eu quero te mostrar aqui algo tremendo nisto. Diz assim, olha. Porque desde a infância sabes as sagradas letras. Olha aí, o que, que tem ali então? Conhecimento. Desde a infância tem conhecimento, né? Desde a infância sabes as sagradas letras. Que podem necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus. Essa tradução está muito complicada para você. Xande, você tem que dar um jeito de pôr uma tradução melhor aqui para nós, tá bom? O Senhor vai te ungir. O Senhor vai te ungir. Diz assim, olha. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, olha só. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. O que, que ele está dizendo aqui? Vou traduzir para uma linguagem que nós conhecemos. Muita gente, por causa do tempo que está na igreja, já devia estar recebendo alimento sólido, revelações profundas e tremendas, mais do que curso avançado de IAP. Mas, quando ele viu, ele disse, tem que voltar para o VD1. Tem que voltar para o VD1, VD2. Não precisa levantar sua mão. Mas, quantos já ouviram pelo menos uma vez alguém dizer para você expressões do tipo, tens que fazer VD1 de novo. Tens que fazer VD2 de novo. Tens que fazer VD de novo. Tens que fazer fundamento cristão de novo. Mas eu já estou no final do avançado. Tens que fazer de novo. Por que que ele diz isso para você? Por quê? Por causa do tempo que já se passou, você já devia estar no outro nível. Comendo já feijoada, alimento sólido. Mas a tua conduta, a tua conversa, a tua forma de ser e de estar no meio dos irmãos da igreja, dos problemas, das situações, das circunstâncias, mostra algo. Mostra que você tem que voltar para o leitinho. VD1, VD2. Se calhar, às vezes, até ministração individual. Antes de escola. Você está me entendendo? É isso que ele está dizendo aqui no versículo 12. Aí olha só o versículo 13, irmãos. E é aqui que eu quero concluir. Deixa eu ver se aqui está bom. Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm pela prática. Pela prática, as faculdades exercitadas para discernir tanto bem como mal. Qual é a diferença de uma criança para um adulto? Prática. Ambos, aqui nós estamos tratando de coisas espirituais. Ambos têm o conhecimento. Ambos receberam a letra. Ambos receberam a revelação. Ambos receberam o ensino. Ambos receberam. Mas só que um praticou, exercitou e cresceu. Ficou adulto. O outro ficou chuchando o dedo. Já passou 10 anos e ele está lá ainda como criança mimada. Porque ele não é experimentado na palavra da justiça. E aí é que a gente vai discernindo por que tem tanta gente na igreja. Mas como que está tanto tempo na igreja e continua assim? Por quê, pastor? Lê aqui Hebreus e você já vê. Ele não quis ser aprovado na sua fé. Ele recebeu o conhecimento tal e qual você recebeu. Só que na hora de exercitar, na hora de colocar em prática, sabe o que ele fez? Virou as costas. Não perseverou. A perseverança não teve ação completa na vida dele, logo ele continua infantil. Com atitudes infantis. E vou dizer mais, não é só a nível religioso. Tem gente que tem atitudes infantis na vida social, irmãos. É triste quando a gente sai do meio religioso e vai para o meio social. A gente fala, meu, quantos anos você tem? 83. Cara, pensei que você tinha 12, meu. Porque a atitude dele ainda é o bonitinho da mamãe. Precisa de uma xuxinha. Qualquer coisa ele já corre. Por isso que o segredo, irmão, sabe qual que é? Quando se casa, vocês jovens que vão casar, vou te dar esse segredo. Quando você casar, irmãos, pega a sua casa e aluga assim, tipo, uma distância de um palmo da casa dos seus pais. Um palmo. Mas no mapa mundi. Escolhe o continente. Que é a melhor coisa que você pode fazer. Tá vendo? Porque quando, irmãos, passar pela prova de que a mulher está cozinhando mal, de que o marido está deixando sapato largado em tudo quanto é lado, quando você começar a passar pelas provas do casamento, não vai dar para falar, vou para a casa de mamãe. Porque lá, mamãe cozinha melhor. Porque lá, papai guarda sapato. Também, mamãe bateu muito em papai. Não dá. Irmãos, a gente tem que aprender a ser maduro e enfrentar os problemas. Tem problema? Enfrenta. Procura ajuda para resolver. Não para ficar ensaboando a coisa. Ai, que probleminha gostoso, né? Ai, espero que ele não vá embora, porque assim me dão atenção. Presta atenção. Vence. Vence as circunstâncias. Você tem algo poderoso aí injetado dentro de você que se chama a fé de Deus. Aplica ela na palavra de Deus e persevera, porque você vai ser vencedor. No meio das circunstâncias, das situações, você vai perceber que você vai saltar muralhas. Você vai perceber que você vai enfrentar os maiores gigantes e eles vão ser como pão diante da tua presença. Você vai descobrir que ao praticar a palavra, exercitando a tua fé, você vai crescer. Vai ser homem de verdade, vai ser mulher de verdade, vai ser crente de verdade. E ninguém vai desviar você. Nem circunstância, nem diabo, nem capeta, nem seja lá o que for. Ninguém! Sabe por quê? Porque a ação da tua perseverança foi completa. E você não é só maduro, você é íntegro. Você é perfeito. Você é completo. E o porquê? O próprio Jesus fez isso na tua vida. Ele te lavou e te remiu no sangue do Cordeiro. E quando você chegar diante dos céus, diante do Criador, ele vai falar, entra, filho. Entra porque foi completa esta obra. Entra porque você venceu. Ao vencedor, o que é que ele vai dar? Uma coroa. Ao vencedor, o que é que ele vai dar? O direito de comer da árvore da vida. Ao vencedor, o que ele vai dar? O direito de cear com ele num grande banquete. Ao vencedor. Irmão, não é qualquer um, não. É ao vencedor. É aquele que entrou no barco e perseverou até o fim. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado. Será que é de você que o pastor está falando? Porque se não for de você, você está precisando de ajuda. Você precisa de ministração. Você precisa andar perto dos crentes. Você precisa, irmão, ser apoiado, suportado até amadurecer. Vence esse teu orgulho, quebra agora, né, todo esse sentimento, esse pensamento que muitas vezes te trava e continua fazendo de você um crianção, um bebezão. Tira isso fora e vai procurar alguém que vai te ajudar a crescer espiritualmente. Porque é o seguinte, nós temos que sair do conhecimento para a prática. E essa prática vai nos transformar em pessoas excelentes nessa sociedade. O mundo vai querer andar com a gente. Ele vai falar assim, não, vale a pena andar com esses caras. Porque não existe lugar melhor do que este lugar onde só tem gente ali que é perfeita. Lavada no sangue do Cordeiro. Amém ou não amém? Eu tinha muito mais para falar, mas eu vou orar por você. Eu quero que você se coloque de pé. E que você faça uma autoavaliação na tua própria vida hoje, nesse sentido, irmãos. Que adianta ter fé? Que adianta ter conhecimento? Que adianta? Que adianta? Que adianta ir no culto 10 vezes? 40? Se o conhecimento não se está transformando em prática. Alimento sólido? Sabe para quem que serve? Sabe para quem que é o alimento sólido? Para quem é maduro. Quem não é maduro? Só leitinho. E leitinho não sustenta. Irmãos, leitinho não dá vigor. Está percebendo? Leitinho não faz com que você, irmão, seja uma pessoa forte, firme. Pastor, eu quero comer alimento sólido. Então sabe o que você precisa? Você precisa ser aprovado na sua fé. Você precisa deixar a perseverança produzir em você uma ação completa. Porque aí sim você vai ser maduro. E aí então vai começar a receber feijoada. Vai começar a receber revelações grandes e poderosas de Deus para andar nessa terra de cabeça erguida em meio a toda e qualquer tempestade, circunstância, dificuldade. Você vai vencer. Você vai vencer. Você está me entendendo? Por isso agora fecha os teus olhos. Se você hoje aqui neste lugar tem andado de forma que não é perseverante, se o teu caminhar, irmãos, tem sido uma verdadeira montanha russa, se a tua vida cristã não passa de conhecimento, sem prática, chegou a hora de uma mudança. Chegou a hora de você dizer: Pai, muda a minha vida, muda o meu interior, muda a minha mentalidade. Eu preciso hoje me entregar. Eu preciso hoje, Senhor, ser transformado. Eu preciso crescer. Fala para Ele que você precisa crescer. Talvez você fale: Pastor, eu já falei isso tantas vezes, mas não consigo. Pede ajuda para Ele agora. Fala: Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda a crescer. Me ajuda a perseverar. Me ajuda a ficar calado quando eu tenho que ficar calado. E a orar quando eu tenho que falar. A orar quando eu tenho que falar. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a vencer o orgulho. Me ajuda a vencer, Senhor, a arrogância. Me ajuda, Senhor, a chegar num nível que eu possa confiar em um cristão mais experimentado, mais maduro, que vai me ajudar a crescer também. Me ajuda, Senhor, a estar em comunhão com a minha igreja. Me ajuda, Senhor, a vencer todos os obstáculos que até aqui me transformou numa pessoa que, apesar de estar tanto tempo na igreja ouvindo muitos sermões, continuo sendo uma criança. Senhor, eu não quero mais ser criança. Senhor, eu não quero mais ser criança. Não quero ser criança. Eu quero ser experimentado na palavra da justiça. Senhor, eu quero ser maduro e íntegro, completo e perfeito. Senhor, eu quero ser como teu filho Jesus. Eu quero ser como tu, Senhor. Eu quero ser como tu. Eu quero poder refletir a tua imagem, a tua semelhança. Eu quero poder manifestar a este mundo a tua glória. Fala com ele, irmão. Fala com ele, minha irmã. Pede ajuda para amadurecer. Pede ajuda para vencer a infantilidade espiritual, social. Pede ajuda hoje. Pede ajuda hoje ao Criador. Pois Ele tem interesse no teu crescimento. Ele próprio quer ver você íntegro. Ele próprio quer ver você maduro. Ele próprio quer te alimentar com alimento sólido. Ele quer te levar a experiências mais profundas e um relacionamento vivo com Ele mesmo. Deus é o maior interessado no teu crescimento espiritual. Por isso, saia hoje do conhecimento e entra na prática da palavra. Entra na prática da palavra. Aplica a tua fé nos princípios que você conhece. Aplica a tua fé nos mandamentos de Deus, nas leis de Deus. Aplica a tua fé. Aplica a tua fé e sejas mais que vencedor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos.